Muito bem, são 9 horas e 31 minutos, 9h31 aqui na Rádio Natividade. Conforme nós havíamos já colocado, a partir desse momento eu vou conversar com o prefeito de Natividade, Severiano Antônio Rezende. Nós vamos traçar algumas questões, né, com relação às ações de prevenção, né, tomadas pela prefeitura para conter, né, essa disseminação do vírus Covid-19. Deixa eu sair para a área externa aqui. O prefeito está aqui. Vamos para... Para quem não conhece aqui o prédio, tem uma sacada, uma área externa. Vamos, para a gente evitar, evidentemente, toda essa questão e dar os bons exemplos das práticas também. Prefeito, bom dia, como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Vans, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Prefeito, como é que está a situação de Natividade nesse momento, prefeito? O senhor acabou baixando um terceiro decreto, né? Acho que, salvo engano, acho que anteontem. E endurecendo um pouco mais as regras de prevenção aqui no município. Havia sido feito inicialmente uma recomendação e agora o senhor acabou determinando, né, o fechamento de lojas, né, e estabelecimentos que não sejam aqueles estabelecimentos necessários ou chamados essenciais. Como é que está a situação nesse momento, prefeito?
Vantos, o decreto foi na questão de realmente fechar os comércios. O que acontece? Nossa região toda já está fechando. Uhum. E a gente está vivendo um tempo, para ser humilde e claro, até de indecisões e de questionamentos. Nós estamos vivendo hoje, a própria população já começou a fechar até seus próprios estabelecimentos.
Sim.
Eu estava reparando que as pessoas começaram a fechar.
Antes, inclusive, do decreto, muitas das lojas já haviam, os comerciantes, seus proprietários, de forma voluntária, já haviam fechado, então foram poucas.
Poucas. Algumas já estavam fechando.
Não foram poucas. Foram algumas e boas, perfeito, lojas.
Isso,
né? Não foram,
isso,
poucas.
Correto.
Muitas lojas já haviam fechado, isso, por conta própria.
Justamente.
Desculpa, por medida preventiva.
Deixa eu ver.
É porque então, a gente está na área externa aqui, gente. O volume, às vezes, do retorno é pouco. Eu estou com fone de ouvido, o prefeito não. Pode ser que ele não me ouça de acordo. A gente está mantendo uma distância, isso, ainda, né, por conta disso. Mas, pois não, prefeito. Só para concluir.
Então é isso, Wander. Eu vou assistir o decreto porque é importante. Nós estamos vendo um tempo, eu estava vendo ontem nos noticiários, eu estou obedecendo, a OMS, uhum, eu estou obedecendo o Ministério de Saúde do nosso país. E a gente não é técnico, nós não somos médicos, vejo a Europa toda fazendo o que o Brasil está fazendo.
Sim.
Então nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui em Natividade fazendo a nossa parte. E nós fizemos esse decreto, Vantos, ele está válido até o dia 31 e vamos depois ver o que fazer. Ainda, vamos por etapa, estamos estudando o que vai ser feito e como vai ser o processo, o andar desse processo da questão do coronavírus.
Porque esse decreto mais restritivo, ele tem a validade inicial de 7 dias, né?
7 dias.
Vai vencer, então, na próxima semana.
Dia 31.
A partir do dia 31, o senhor vai reunir com a equipe,
vamos.
Foi criado um,
isso,
gabinete, né, de acompanhamento dessa questão da pandemia, e vai se avaliar como estiver a situação de Natividade, ele pode ser prorrogado ou não, né?
Sim. Foi uma reunião com toda a nossa Secretaria de Saúde, uhum, e acharam por bem, assim como acharam por bem, criarmos a barreira. Ontem até o prefeito Pussung já me ligou, que também vai instaurar lá a barreira dele. O que é que acontece, Vantos? Nós estamos fazendo tudo que a gente pode fazer. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: é melhor você pecar pelo excesso de zelo do que você pecar pela omissão.
Perfeito.
Porque, repito, não sou técnico, não entendo. Como a maioria dos prefeitos não entende, porque quem sabe disso são os médicos, são os grandes cientistas. Estão fazendo a nossa parte. Só queria dizer para as pessoas que isso não quer dizer que nós temos que criar aí pânico. Não. Temos que fazer a nossa parte, porque tem um vírus, então nós, dentro de casa, estamos fora desse vírus, não estamos na rua para ficar nos contaminando e levando para os nossos idosos. É o que nós estamos fazendo. Todas as medidas cabíveis nós estamos fazendo. Não sei se você reparou, ontem botamos um caminhão com, sim, cloro e mais um outro material, que, desculpa, agora esqueci o nome, e coloquei na cidade toda, praticamente, nas áreas mais comerciais, Vantos,
uhum,
e espalhando pela cidade, porque aquilo combate e mata até diretamente.
Parece que é uma solução de água com cloro, né?
Isso.
Eu vi ontem, inclusive, finalzinho da tarde, ele passou por algumas ruas, jogando nas calçadas, né? É uma desinfecção, né, prefeito?
Isso, desinfecção.
E isso vai ser feito, acredito eu, que gradativamente por ruas do município,
isso,
né?
Eu quero só dizer para a população que aquele caminhão era do Estado. Eles já me pediram caminhão tem 12 dias, eu segurei até ontem, mas ele está indo embora hoje, mas já estou providenciando o aluguel de um, porque nós vamos higienizar essa cidade toda, os nossos distritos, algumas comunidades, Vamos rodar por todo o nosso município.
Aquele caminhão vem cedido para a época cheia, né, da enchente.
E veio desde a época da enchente, mas ele, uma reta e um caminhão. Mas, infelizmente, excesso de pedidos pelas prefeituras, nós tivemos que ceder, porque realmente não é nosso.
É,
ele já nos
não
serviu, graças, né, a Deus, onde nós mais precisávamos. E agora eu vou tentar alugar um, ou até usar o nosso próprio. E também vamos fazer em Orânio hoje, através até de borrifadores também, com as pessoas funcionárias da prefeitura, porque nós estamos muito preocupados. Estamos fazendo a nossa parte.
Prefeito Severiano, chegar a determinar o fechamento do comércio, apesar de ser uma medida, segundo os especialistas, necessária, é uma medida difícil de ser tomada. Evidentemente que a saúde das pessoas está em primeiro lugar, né? O bem-estar do cidadão vem em primeiro lugar. Mas é uma medida complicada, porque acaba sendo um impacto muito grande sobre a economia do município. Né? Nós somos uma cidade pequena, em que boa parte das pessoas que aqui vivem dependem do comércio, quer sejam comerciantes, quer sejam comerciários, que de uma forma ou outra acabarão impactados de uma forma ou outra. Eu senti, prefeito, que houve da parte do senhor, e aqui o senhor me corrija se a minha percepção estiver errada, eu percebi num primeiro momento uma certa preocupação, né, por parte da prefeitura em decretar esse fechamento de comércio.
Sim, Vaso, é uma atitude, é uma ação muito pensada. Você se divide, Vandos, porque eu sei muito bem...
O senhor pensou várias vezes antes de fazer isso.
Sim, a gente não toma atitude. Por quê? Eu fui um comerciante, eu sei o que, que isso pode ocasionar, e eu fiquei, meu pai, o que eu penso? Eu fiquei entre a saúde, a vida, e entre a causa econômica, nós sabemos que está aí. Mas, Vanderson, nesse momento, eu fico pensando na nossa população, nos nossos idosos. Eu ando assistindo ontem no noticiário, vi que eu não sei se é Espanha ou Itália, salvo engano, 723 pessoas morreram em um só dia. Então, onde eu quero dizer para as pessoas, gente, precisamos tomar conta da nossa saúde, dos nossos idosos, e já estão dizendo, já não são só com os idosos, já morreu um jovem, não sei, sim, onde aí. Então, vamos. E eu tomei essa atitude, por que 7 dias? Para nós sentarmos de novo. Agora, eu tenho a preocupação também da questão econômica. Alguém falou, prefeito, por que o senhor deixou o material de construção aberto? Deixa eu te explicar, Vandes. Eu acho que o material de construção também é essencial. Hoje até dei ordem para que o comércio feche, as lojas fechem meio-dia.
Já houve um consenso, né, com os proprietários de
imóveis de material de construção, né? Perfeito. Eu pedi que as lojas tomassem sua providência em questão das questões de prevenção. Mas eu preciso dizer para as pessoas, antes, que nós estamos com atividade, tem vários canteirinhos de obras e que tem homens trabalhando, e as pessoas que estão com obra estão doidas para finalizar essa obra, porque a obra traz poeira, traz desconforto. Então a obra, eu acredito que ela seja essencial. Por quê? Porque as pessoas também têm que entender que eu tenho hoje homens que são serventes, são pedreiros, preciso também ganhar vida. E onde é óbvio que trabalha 2, 3 pessoas no máximo, não estamos com grandes obras.
Numa aglomeração, né?
Numa aglomeração. E isso é importante por quê, Vasco?
É diferente de uma obra de um edifício, não é o caso nosso
isso,
aqui, não é?
Não é. Porque o prefeito, eu tenho que olhar para a saúde, também tem que olhar para a economia. Eu ando muito preocupado, Vasco. E eu vejo aí, nós temos grandes lojas, nós temos aí, por exemplo, eu estava dizendo ontem, o supermercado Fluminense, o supermercado Sansão, Nepomuceno, estão abertos. Então as pessoas, por favor, tomem suas precauções devidas, com questão de higienização e questão de precaução. Isso. É o que eu peço, porque é vital que fique aberto. Mano. Você precisa comprar um alimento, você precisa comprar qualquer coisa. A farmácia, nem precisa dizer, remédio, claro, é tudo, né? Até o pet shop, hoje, se você tem um animal na rua seu, é picado de cobra, você precisa correr no pet shop. Então... Sim. A gente tem essa razoabilidade para as pessoas entenderem por que nós fizemos isso. Agora, vamos aguardar. Eu estou aqui só pedindo a Deus todo dia que isso passe. Agora, é preciso que a gente tome as providências, Vandes, porque, repito, melhor você pecar pelo excesso de zelo do que pela omissão, porque nós estamos atravessando algo que nós nunca vimos, sem precedente. As pessoas não estão sabendo nem lidar, muitos não estão sabendo, sim, né?
É algo novo, né?
Algo novo.
Acho que a nossa geração e até as gerações anteriores à nossa não passaram por isso.
Não,
né?
Não passaram. Para nós é algo muito novo, né? E a gente pede perdão se errar, mas estamos errando, tentando acertar. O que nós estamos fazendo, estou vindo do hospital, Vandes, queria até te passar isso em primeira mão.
Ok.
Estou no hospital. Existe um cidadão chamado senhor Rui, que é assessor da nossa deputada Laura Carneiro, que deu a força no hospital, você sabe muito bem dessa história, amplamente divulgada. Estamos lutando para arrumar um espaço no hospital, para recebermos do Hospital Federal, do governo federal, talvez alguns leitos que serão improvisados. Então, na frente do hospital, hoje eu estive lá, Vance, vão ter que vão ter que cortar 3 árvores pequenas, vão passar, a nossa equipe vai roçar e vai passar reto escavadeira, preparar um terreno, porque vai vir umas pessoas aqui para dar uma olhada nisso. Então, nós já estamos nos antecipando que, se for preciso, instaure isso na atividade. Porque o que, que acontece, Vandes? São José do Havaí não tem espaço. Pediram o nosso espaço. Nós prontamente nos prontificamos a entregarmos aquilo pronto até amanhã, para que, se caso for necessário, se instaure na atividade.
Quer dizer, então, que o governo federal já está começando a trabalhar nessa prevenção, inclusive solicitando aqui o hospital. Na verdade, há a possibilidade da montagem de um hospital de campanha no município.
Sim, é o que foi passado para mim.
Evidentemente, esse hospital de campanha seria tipo anexo às unidades hospitalares.
Justamente.
Ok? Tipo assim, o hospital de natividade, não sei quantos leitos poderia ser disponibilizado, mas seria insuficiente. Montaria um hospital de campanha, né, trazendo o suporte do governo federal, mas também aproveitando, né, o suporte do próprio hospital, da própria unidade.
Perfeitamente. Isso, deixa eu dizer, não são palavras do prefeito, são palavras do assessor da deputada que me ligou, e eu já estive lá pessoalmente com a presidência do hospital, vendo essa questão. Se vier, nós estaremos pronto. Não estou dizendo que está 100% certo, mas se vier, nós já estaremos pronto, aguardando. Uhum. Tomara a Deus até que não seja necessário, né, Vandes? Mas que façamos a nossa parte. É o que eu penso o tempo todo. Nossa parte tem que estar pronta, temos que estar alerta. Hoje mesmo já mandei pessoas para a Urânia e vou mandar para o Querendo também para julgar esse material pelas partes comerciais lá.
Prefeito, alguns questionamentos aqui chegando para a gente. Pessoa perguntando a questão. É um tipo de atitude que não agrada a todo mundo. Alguém vai ficar chateado. Né? Ou o comerciante que vai ficar sem trabalhar, ou se ficar o comércio aberto à população vai cair de pau no lombo do poder público. Não tem jeito. Né? O poder público nesse momento não tem para onde escapar. Ele tem que fazer uma escolha e seguir nela. Né? Por exemplo, aqui, a questão de loja. Por que loja pode e o mercado cheio pode? Vou tentar responder para o senhor, por favor. Loja não... Quem vai, por exemplo, e aqui eu repito, não tô aqui, a gente não está aqui desdenhando, não está menosprezando, não está achando que quem tem loja não mereça, né, ganhar o seu pão de cada dia. Meu Deus do céu, quantas pessoas têm funcionário, têm aluguel para pagar, têm conta para pagar, têm boleto para pagar. Só que num momento como esse, e aqui eu estou falando em meu caso, loja, né, lojas de artigos não essenciais, por exemplo, ninguém morre, ninguém vai ficar numa grande dificuldade se não comprar um sapato hoje ou amanhã. Desculpe, não me interpretem mal. Ninguém vai morrer ou passar mal se não comprar uma roupa. Estou falando para o consumidor. Eu não estou colocando a questão do comerciante, não. O comerciante vai sofrer demais nessa história. Muitos comerciantes vão passar um aperto danado. Agora, existe uma diferenciação entre a loja e fechar um supermercado. Sem se alimentar, sem comer, sem gêneros de primeira necessidade, ninguém fica. Agora, as pessoas estão reclamando, o mercado está cheio, prefeito. O senhor está acompanhando isso?
Vamos, eu pedi a nossa fiscalização que visitasse os mercados.
Parece que a colocação, na verdade, da pessoa que ligou para a gente é até essa, né?
Pedi a nossa
fiscalização. Por que loja tem que ficar fechada e o mercado pode ficar cheio? Tá tendo esse acompanhamento?
Eu pedi muito, nas minhas reuniões ontem, que nossa fiscalização fosse nos comércios, para não se aglomerar, para as pessoas ficarem por lá de fora, numa fila de metro e metro, para as pessoas ficarem. Eu vou pessoalmente hoje visitar os supermercados com relação a esse assunto, porque ontem já mandei a fiscalização.
Esses dias fui até numa loja de material de construção, as pessoas estão questionando, por que pode material de construção? Eu fui, inclusive, anteontem, né, numa loja de material de construção, onde a empresa colocou um funcionário lá de fora, limitando o número de pessoas. E agora o senhor está trazendo a informação que ainda vai limitar o horário de funcionamento, meio-dia, não é isso?
Meio-dia. Hoje eu pedi que encerre até o meio-dia. Deixa eu explicar uma coisa. Fui comerciante de loja de roupa, Vandes. A gente está realmente, ninguém está aqui separando, não tem aqui predileção, não há predileção por ninguém. Eu me compadeço porque eu fui lojista de roupa e sei o que é isso. Mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte, Vandes. Você mesmo, comerciante, você está recebendo freguês que você não sabe de onde está vindo e que situação que ele está entrando dentro do seu comércio. Entendeu? Essa é a nossa preocupação. Se o supermercado não fosse algo de tão essencial, fecharíamos.
Seria fechado também?
Fecharíamos tudo,
Vandes. Se farmácia não fosse gênero essencial, fecharia também.
Eu quero dizer para as pessoas que o próprio ministro falou que se houver esse cume desse índice for elevado, se fechará tudo, Vandes.
Mas agora imagine, a pessoa sem ter alimento dentro de casa.
Imagina bem.
Eu não tenho onde comprar o arroz e o feijão da minha casa. Eu não tenho onde comprar o meu medicamento.
Próprio álcool.
O próprio
álcool, faltando, o próprio verdade, cloro. Né? Então, não é questão de predileção. A gente não tem predileção. Nós estamos seguindo as normas do país.
Quem decidiu o que fecha e o que abre, então não foi a Prefeitura de Natividade.
Sim, a gente
está seguindo um protocolo.
Nós estamos vendo no país, Vasco. Gente, o planeta, a Europa, né? Nós estamos vendo a Itália, a Espanha, o que está acontecendo. Todos estão tendo o mesmo procedimento. Eu estou aqui muito preocupado com a economia. Mas veja bem, você que é o dono da loja, você é uma pessoa, você é humano. E eu estou preocupado com a vida humana.
Sim.
É isso que a gente fica nessa situação, mas é preciso tomar decisão. O que não pode é ser omitido, Vados. Não se pode. Eu tenho muita preocupação com os comerciantes, por exemplo, quem está entrando na sua loja. Ah, mas também está entrando dentro do supermercado. Sim, então o supermercado toma suas providências, porque é essencial, é sim. Então a gente vai tomando essas atitudes.
Você vê a possibilidade de determinar uma limitação de pessoas nos supermercados também, prefeito?
Tem que ter, Vados. Ele mesmo tem que ter essa precaução. Eu vou lá hoje,
mas
pessoalmente.
Mas diante de, às vezes, uma resistência ou outra de um comércio. Não estou dizendo que eles estão resistindo, não. Diante de uma possível, de uma eventual resistência, a prefeitura pode também atuar?
Pode. Aí? Podemos fechar o estabelecimento. Podemos fechar o estabelecimento. Eu me sensibilizo. Me falaram até, o senhor demorou a fechar o comércio, porque eu já estava sensibilizado, eu fui comerciante, porque eu sei o que é você aproximar o final do mês, tem que pagar o seu aluguel, Entendo. Uma conta de água, luz, o ICM. Só que nesse momento, não tem como não fazer uma predileção, sim, pela saúde, predileção pela vida, é o que nós estamos fazendo. Eu tenho meus irmãos comerciantes de roupas, comerciantes de outros produtos que estão aí fechados. Entenda a nossa atitude, porque a ser prefeito é isso, você decide todo dia, você está sempre na ponta da lança e você tem que ter decisão. E o momento aí agora é de saúde, sim. Peçamos a Deus que isso seja uma coisa passageira, vamos aguardando o tempo que está se passando, porque o ministro afirma que após 6 de abril que as coisas vão piorar. Eu sim. não sei dizer isso, eu não sou médico, não sou cientista, não sou da área. Eu cumpro o que eu acho que tem que cumprir.
Perfeito. Severino, então a partir da próxima semana vai haver uma reavaliação, mas seguindo essa curva, dificilmente eu acho que nos próximos 15 dias a situação se modifique.
Justamente, Vanso.
Dificilmente.
Eu vi o secretário de Educação dizendo que serão três meses sem aula. Né? Imagina bem, 3 meses sem aula. Eu vou mandar reunir agora com as diretoras e a secretária para sabermos o que fazer mediante esse quadro. Entendeu, Vanso? E quem disse isso? O secretário do Estado do Rio de Janeiro. Não foi o prefeito. Mas nós temos que agora ver o que vai fazer com relação a isso. Porque as mães hoje não têm coragem de deixar as crianças. Vamos, quando nós paramos as aulas, já tinha mãe que já não estava levando criança para a escola. Gente, quando eu fechei o comércio, já tinha o comércio fechado. As pessoas temem. E eu digo para as pessoas, tenham fé, tenham calma. O momento é complicado, é assim. Mas só tome os seus cuidados, fique em casa, fique com o seu idoso dentro de casa e vamos esperar isso passar, tomando nossas devidas precauções.
Prefeito, eu acompanhei esses dias o senhor falando que talvez tome atitudes com relação ao pagamento dos servidores para evitar aglomeração, né? Como é que vai ser isso?
Estamos tentando, eu já liguei hoje para o secretário meu da administração.
É pagar agora por esses dias,
isso,
né?
Nós estamos lutando para a gente parcelar isso em 3 etapas, Vasco. Estamos lutando.
E aí, como
porque
é que
a parte burocrática, isso, justamente, nós vamos ver hoje com relação à parte burocrática, como rodar uma folha separado, porque eu também estou tentando ver se eu evito a aglomeração.
O pagamento está previsto para?
Eu estou tentando, Vasco, seria para sexta, segunda e terça, ou segunda e terça, mas eu estou tentando fracionar justamente, só que vocês têm que esbarrar muito, a burocracia é complicada, mas já está todo mundo nesse momento.
Tá, mas a data final de acordo com o calendário seria?
Seria o final do mês. Se eu não me engano, se não me engano, achei esse mês 31 de março.
Então seria semana que vem, não é isso?
Isso.
O senhor estava querendo, talvez, adiantar uma parcela.
Sim, para que a gente não faça aquele movimento louco pela rua.
Não sei que
fora.
Dia que vai dar dia 31.
Acredito que é terça, mas não tenho certeza, terça, não posso
digamos
ver.
Digamos que seja terça-feira.
Se não me engano,
terça. A intenção, então, é começar a adiantar sim. a partir da sexta-feira agora.
Eu só não farei isso se a burocracia não permitir
tá,
a legalidade.
Mas está sendo
desde ontem já estão vendo isso para mim.
E essa divisão seria o quê, prefeito? Como se daria esse pagamento não, fracionado?
Não posso dizer ainda agora, não, né? eu vou separar por secretarias,
okay. Tá,
Vasco? Porque é melhor.
Mas enfim, ficaria a data limite dia 31.
Entendeu? Não, 31
nem um dia mais.
Não,
se
não,
houver, é adiantamento.
Se Deus quiser, pagamento já está todo efetuado.
Né?
Isso.
A questão do Dantprev também, prefeito, da mesma forma?
O Natiprev, eu já até vou estar agora reunido às 11 horas com o nosso querido Tuca, eu já pedi, ele está vendo também, se ele antecipasse o mais rápido possível e separar esse povo do Natiprev também do pagamento. Estou indo para lá daqui a pouco.
Porque a gente sabe que o pagamento de prefeitura sempre, apesar de não ser necessário, né, a gente está inclusive orientando aqui, gente, quem é servidor da prefeitura, o aposentado, o pensionista do Natiprev, não há necessidade de você ir lá na boca do caixa e sacar. O seu dinheiro vai estar lá, não é? Você pode ir, é claro que as pessoas têm seus compromissos para honrar naquele dia, a gente compreende isso, mas estou falando diante dessa situação, sei lá, tenta não ir todo mundo ao mesmo tempo, né, para evitar essa aglomeração, agora se a prefeitura conseguir parcelar, isso melhor ainda.
Justamente, Vans, se a gente conseguir parcelar, você bota menos contingente nas ruas.
Exatamente.
E vou agora estar com o pessoal do Natiprev e até amanhã eu te tenho a posição perfeita com relação a esse assunto.
Prefeito Severino, serviços públicos, como é que está essa situação?
Ó, nosso pessoal está nas barreiras. Hoje estou com a equipe da obra também retirando entulhos pela cidade. Uhum. Eu fico sempre mantendo a cidade limpa, pedindo para manter limpa, porque eu também tenho preocupação com isso.
E agora mais do que nunca pedir às pessoas que colaborem, né?
Por favor, mais do que nunca. Nesse momento não é hora de colocar mais nada na rua. Se você vai podar a sua árvore, não pode agora. Não bota o mato na rua. Se você vai limpar seu quintal, se você está... espere passar esse tempo. A gente vive nessa guerra contra o entulho. Então, peço encarecidamente,
nunca,
esse momento, mais do que nunca, Vance. Você quer jogar o seu sofá fora, guarda ele no quintal. Deixa, por favor. O momento é complicado, é um momento ímpar. É um momento de não se ter política, é um momento de todos nós nos unirmos, porque estamos enfrentando algo desconhecido. Nós sabemos se vem uma marola ou se vem um tsunami. Peço a Deus que não venha nem a marola. Mas é isso, nós temos que ser francos, Vantos. Nós temos que ser honestos. Eu sou o prefeito, eu não tenho que mentir, eu não posso mentir, eu tenho que falar o que eu penso, porque as decisões, eu peço até os céus que me oriente, porque não é fácil. Eu penso que nós temos que estar fazendo a nossa parte. Então, me perdoe, meus irmãos comerciantes, por esse gesto, mas eu estou pensando justamente em você, estou pensando no seu avô, no seu pai que está em casa, estou pensando no seu filho, porque saúde, gente, é tudo.
Prefeito Severiano, a questão da vacinação, as pessoas estão tanto quanto preocupadas com isso, sobretudo o idoso. A vacinação está acontecendo a partir dessa semana, a questão da vacinação do idoso, né?
Estou pedindo que leve a vacina para levar para o idoso em casa, vacinar o idoso em casa, para que ele não tenha que transitar pela rua. Mas se você quer pegar o seu idoso, colocar no seu carro, levar no posto de saúde, você também pode. Vacina tanto no posto de saúde como vacina dentro da casa. Então, se você está preocupado em não tirar o seu idoso dentro de casa, você fica à vontade coloque no seu carro, pode chegar no postinho e dizer para a pessoa, você pode vir aqui no carro que vai ser vacinado dentro do seu carro. Nós estamos tentando fazer o melhor. E essa logística, eu acho ela mais interessante, o que nós pudermos poupar os nossos idosos, nós vamos estar fazendo. Entendeu? Eu estou dizendo até hoje, eu vi um casal de idoso, falei com ele, vocês com uma sacola na mão. Eu falei, vocês estão fazendo compra? Estou. Eu disse para os dois assim, eu conheço seu filho, por que você não pediu seu filho para comprar para você?
Sim.
Dá a lista para ele. Ah, prefeito, que eu tinha que ver outra coisa também, mas por favor, evite sair. Peça o seu filho pega a sua listinha, vai no supermercado e compra, ou vai na farmácia e compra e volta para casa. Uhum. E eu estou te falando porque eu conversei com dois idosos.
Mas
hoje.
Essa vacinação, prefeito, as pessoas estão muito preocupadas. Se a pessoa, a secretaria tem o cadastro desses pacientes?
Tem, Vados. E eles estão indicados em casa.
Que vai chegar
isso.
Na casa da pessoa.
Mas tem aquela pessoa que, eu quero vacinar de uma vez. Falei, pode ir no posto. Mas se quiser esperar em casa, será vacinado em casa.
O ideal não ir, né?
É o que eu peço. É o que eu peço.
Até porque não há urgência tão grande nesse caso.
E ela, né? Essa vacina é a outra vacina da gripe.
E as pessoas não podem confundir vacina da gripe. Não, não existe vacina para o coronavírus.
Isso.
Eu vou correr no posto para vacinar para me proteger contra o coronavírus. Não é. Essa vacina é a vacina da gripe, que acontece todos os anos, mas que em razão dessa pandemia, o Ministério da Saúde achou por bem dar uma adiantadinha, não é isso?
Com certeza.
Essa vacina... Mas ela não te protege contra o coronavírus, não, tá, gente?
Em outras ocasiões, mas essa vacina nem era tão procurada. Agora ela está procurada. Então, eu até falo, explique às pessoas o que é que elas estão tomando.
Perfeito. Prefeito, serviços públicos, prefeitura não está funcionando, né?
Só internamente.
Só internamente, né?
Só está parado, Vans. O museu, as escolas, os programas de idosos, até a assistência social, às vezes está deixando uma pessoa lá se for preciso qualquer coisa. Eu pedi ao nosso secretário Tui que fizesse isso.
Defesa Civil, Saúde.
Defesa Civil, Saúde, plenamente. E obra. E transporte também, estamos ali.
Exatamente. Na verdade, modificou por completo, né, prefeito?
Muito. A situação. Algo muito novo, Anderson. Estou sendo muito justo, muito claro com os meus munícipes. Algo muito novo. Eu já peço perdão se eu errar em alguma coisa, mas creio, se errar é querendo acertar, porque a nossa intenção é a melhor do mundo.
Prefeito, esses dias alguém comentou, e aí, rede social, nesse caso aí, é benéfico e maléfico ao mesmo tempo, tem que saber filtrar muito as informações. Vamos lá, só para abrir essa conversa, na atividade não tem caso nenhum ainda registrado, nem sequer suspeito.
Nenhum, né? Graças a Deus.
Estava fazendo uma pesquisa, é um dos poucos municípios do Noroeste Fluminense que ainda não registraram um caso.
Não,
né?
Não.
Parece que aqui, salvo engano, São José de Ubá e Aperibé, salvo engano, né? Não tem casos nenhum. Que de vez em quando aparece aquela... Não, porque tem, não sei quem está isolado no hospital e etc. E não existe isso.
Não existe. Uhum. Então, o que, que eu quero dizer para você, querido Anderson? As pessoas... Ah, mas só morreu não sei quantas mil pessoas no planeta inteiro. Mas não será que só morreu só tantas mil pessoas porque está todo mundo se precavendo? Porque os países estão todo mundo dentro de casa? Tem pessoas na Itália que estão 52 dias dentro de casa... preocupadíssimo, não saem, porque a Itália viu aquela loucura. Então, talvez não está acontecendo porque as pessoas estão se precavendo. Eu quero até aproveitar, Vans, me desculpa, mudando dentro do assunto, mas te pedir um favor. Eu havia ontem, junto com nossos irmãos da bike aí, com essa galera maravilhosa, que tudo quanto é questão solidária, eu apelo para eles, que são as pessoas maravilhosas, e a gente tinha combinado ontem, Vans, de fazer hoje uma... ia rodar pela cidade, fazer uma campanha. Mas nós decidimos, ontem mesmo, estou aproveitando e falando aqui, vamos anunciar depois nas redes, cancelarmos, vamos prorrogar, justamente para não fazer mais movimento. Obviamente que eu ia fazer com poucas pessoas, mas a gente vai não fazer, Vans, porque é melhor que fique como está por enquanto.
Ok, a situação ainda não está tão difícil assim.
Não está, não, a gente só estava se adiantando, Exatamente. Mas... eu também tenho que me precaver com relação a botar pessoas na rua à noite. Então, a gente decidiu ontem em comum acordo.
Prefeito, impostos, prefeitura, está tudo prorrogado, né?
Sim, passamos para... demos mais 60 dias no nosso imposto, tá? Uhum. E quero dizer para as pessoas, aí algumas que questionaram a questão, os carnês estavam sendo entregues. Então, o rapaz continuou. Hoje eu pedi que ele parasse. Mas estava entregando, naturalmente. A gente, sinceramente, às vezes algumas coisas passam despercebido, Vans. Uhum. Então eu peço desculpa, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Já pedi que pare, vamos esperar aí o que vai passar, o que vai acontecer. E eu passo para vocês, meu irmão, por favor, tenham calma, tenham tranquilidade. Tudo passa, tudo passará.
Então, a partir da próxima semana, a equipe vai se reunir, só para a gente poder fechar, está na hora já do
Sim, Vans, sim.
A equipe vai se reunir e vai reavaliar a situação.
Reavaliar.
Mas, seguindo essa tendência, eu acho, e aqui a minha percepção, as pessoas assim a tenho, acho que dificilmente muda o quadro atual, né?
Também ando preocupado com isso.
Mas, enfim, vai ser avaliado.
Será avaliado.
Tá certo. Prefeito, um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, né, pelos seus esclarecimentos. E acho que o momento é esse de estar informando a população, trazendo informações relevantes, informações importantes, informações condizentes, na verdade, né, com a realidade. É um momento difícil, momento de exceção. É um momento extraordinário, conforme o senhor disse, nós não estamos acostumados com ele. Infelizmente, vai ser um momento de sacrifício
para
muitas pessoas. Né? Sobretudo, repito, para o comércio, está sendo, sem sombra de dúvida, a classe dos empresários, a classe comerciante, sobretudo os pequenos comerciantes, e aí não apenas comerciantes, profissionais liberais, pessoas que vivem, na verdade, do seu trabalho, vão ser, com toda certeza, um dos mais impactados nessa história, os que mais vão sofrer.
O ambulante.
O ambulante, tantos, né? quem tem o seu trabalho, enfim, é um momento... difícil em que tem que ser feito alguma coisa, né?
É isso aí, Vans. Eu desejo a todos saúde e paz.
Prefeito, muito obrigado, viu? Vamos trazendo aqui o padre Reginaldo Manzotti, né, com o seu programa Experiência de Deus, e no decorrer da nossa programação, mais informações sobre a questão da prevenção, né, ao Covid-19, o coronavírus e outras informações pertinentes também. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se fala no decorrer da nossa programação. Repito, vem aí o Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Daqui a pouquinho eu trago os pedidos de oração que foram captados no dia de hoje. Obrigado, minha gente.